São Lourenço Repórter.
Agora vamos tratar de um assunto importante: política. Política partidária, política administrativa, ação de políticos. E para isso convidamos para vir ao programa hoje o senhor Mahmoud Amel. O senhor está bem? Bom dia, prazer em tê-lo aqui.
Bom dia, Rui. Bom dia, Júlia, Marcelo, rapaz aqui. Bom dia, nossos ouvintes da Rádio São Lourenço. Prazer estar aqui com você.
Muito bem. Eu gostaria que, senhor, já que o nosso tempo sempre é restrito, é um drama esse relógio para a gente administrar ele.
Só me deixa falar, eu falo, tá?
Tá bom, dá certo, hein? Estou recebendo por esses dias o pré-candidato ao governo do Estado pelo PL, que vai fazer uma parceria com outros partidos, o tenente-coronel Zuco, ele que é deputado federal por aqui. Vamos começar assim, falando nesse sentido. O abrangente da política que o PL está projetando para as eleições do ano que vem.
Sim, aqui no estado, como tu perguntou, domingo agora, 9h30, o tenente-coronel Zuco vai ter um café da manhã com o partido de São Lourenço aqui, depois ele vai para Pelotas, porque é o encontro regional de os partidos liberais e apoiadores de tenente-coronel, porque ele é pré-candidato, nosso pré-candidato para governador, né? E a gente estamos firme e forte para ano que vem, que muda a política brasileira, porque hoje em dia nós temos economia estagnada, nós temos muito, a gente não consegue ir no supermercado com o salário dele e comprar o leite, né? Então, hoje em dia, a política econômica no Brasil, no estado, e exatamente no Rio Grande do Sul, a boas enchentes e fora das políticas que na nível estadual, que precisa mudança, precisa a gente com mentalidade desenvolvida, mentalidade que pensa nas pessoas, mentalidade que pensa da desenvolvimento do Estado e no país inteiro. Então, o Partido Liberal, o centro-direita, ano que vem está mobilizado para a gente mudar essa política que está levando nós a só retrocesso. E o Bundy, olha, eu 24, 20, tá indo para 25 anos aqui no Brasil, nunca vi uma recessão silenciosa como está acontecendo. Taxa de Selic alta. Inflação é muito como. Então, o pobre está ficando mais pobre, né? E os investidores tá barato, não conseguem, porque cada vez taxa, cada vez mais, eles não estão conseguindo entender que tipo de política econômica. E quanto isso, o gasto, né, administrativo, no nível estadual, do país, está crescendo. Então, precisamos a política para mudar, política junto com a economia, liberal, para voltarmos a crescer e colocar o Brasil no nível onde deveria estar, no nível mundial. E por isso ele vai passar aqui, ou conversa rápida, né? E depois a gente vamos como a Pelotas.
Bom, o definitivo disso tudo é de que o senhor, desde que se dedicou a trabalhar com política, não parou. Teve um concurso municipal para prefeito, vai agora convivendo com a organização partidária, que é do seu PL, não é?
Uhum.
Junto com parcerias, até parece que está vendo esse sentido aí. E não deve parar, não é esse o pensamento.
A verdade, as últimas eleições, porque quero bem me frisar para a nossa população, mostrou que o caminho de mudança aqui em São Lourenço começou, né? Claro, nós perdemos por cento e poucos votos, né? Ou seja, 90 votos, na verdade. Hoje, o São Lourenço mostrou, hoje nós temos o Partido Liberal, parte de 30%. Fato, está na urna. Aliás, nós crescemos mais ainda depois das eleições. Quem duvida disso aqui, renuncia, faz eleições de novo e vê quantos percentagem. Qual a porcentagem do Partido Liberal hoje em dia na população, né?
Oportuno, então, senhor, me diga, porque peguei assim no fio da meada. A representatividade para metade sul é importante.
Sim,
o que o senhor pensa nesse sentido?
Só para terminar esse assunto, 30% de hoje em dia a urna aprovou que o Partido Liberal. 30% o PT, o 40% os outros partidos. Então, hoje em dia, qualquer um que quer falar ou direcionar uma acusação, alguma coisa, fake news, narrativas contra o Partido Liberal, tem que entender. E hoje em dia, o Partido Liberal provou na urna, fato. Fato, não é narrativas aqui. Essa é a primeira coisa que eu vou falar. No nível regional, hoje, o Partido Liberal, ele tem certeza que precisa representatividade tanto do deputado federal, tanto do estadual. E a gente está mobilizado para a zona ter representatividade, que deveria ter, porque muita gente, ao longo dos anos, representa a zona sul, mas não evolui nada, não trouxe nada, não representa o desenvolvimento econômico. Apenas ele se elege e começa a representar a política partidária. E isso é que nós queremos e trabalhar para mudar isso aqui na, nível, na Zona Sul e no estado todo também, no nível do país também.
Então, complementamos assim que nós temos aqui diante, estamos diante de um provável candidato ao legislativo estadual ou até federal na região.
Sim.
O senhor pensa nisso de forma...
Tem várias pré-candidatos a estadual na nível regional, pré-candidato federal, que é o Beruange, né? Na região por enquanto, vários candidatos para estadual, porque...
Mas Ramud também.
Está na lista. Está na lista, mas o que acontece? Só o Ramud querer, né? Essa que é a diferença. É a diferença. O partido...
Demorou para entender a pergunta.
O partido colocou na lista. Né? Eles querem que vão. Muita gente na rua quer que vão. Eu estou consultando a população, estou consultando a família, consultando e vou decidir na hora certa se vou ou não. Então, mas fato, o partido insiste, né? Tanto o presidente estadual do partido, tanto o gabinete de pré-candidatura a governador também. Né?
Então, mas, estamos na iminência da possibilidade. O que me leva também a lembrar aqui que o senhor fez durante o ano passado participação forte, até responsável de uma certa forma, a diretoria que hoje está na Santa Casa. Eu vi uma manifestação sua na rede social. Gostaria que o senhor comentasse o assunto, como o senhor está vendo a vida na administração do Hospital Santa Casa e qual é a solução para isso.
Só para te corrigir a pergunta, eu não sou responsável pela atual diretoria de Santa Casa.
Não, responsável não. O senhor trabalhou para ela sem
não,
lei.
Não, eu não trabalhei para ninguém, não indiquei ninguém.
Então está fazendo a correção mesmo.
Eu não trabalhei, não indiquei ninguém, né? Geralmente, quando tem uma entidade, a população sabe que o presidente fala, e você é presidente, né?
Uhum.
Ele monta a chapa dele. E eles, como tanto na Santa Casa, na CIDA, Sindicato Rural, e assim que funciona. Eles, portanto, tu vai ver uma coisa seguinte, eu acho ela, a diretoria da Santa Casa, hoje em dia, ela multi-entidades. Porque 123 entidades hoje nunca teve tão representatividade das entidades como hoje em dia está. Tem Rotary, tem APAI, tem Sindicato Trabalhadores Rural, tem igrejas, tem assim, tem várias. Né?
Até o delegado de polícia tem voto aí.
Sim, exatamente. Então essas narrativas, como eu falei antes, narrativas, eles estão tentando. Muita gente não conseguir fazer a administração que ele tem hoje em dia, tipo município, eles ficam criando narrativas para desviar foco na hospital. O que me manifesta?
O senhor tem uma solução para Santa Casa,
manifesto aquele dia na rede social que tu me perguntou aqui? Bom, a primeira coisa, o nosso executivo, ele precisa sair, né? De ser assessor e vai ser administrador, porque assessor político faz política, né? Até hoje ele precisa cuidar do município, né? E sai na assessoria. A gente sabe que ele foi assessor, sempre foi assessor. Então ele tem que prestar atenção que administrar o município, né? É diferente de ser assessor político. ele começa a entender que a educação, saúde, infraestrutura, desenvolvimento é responsabilidade de município. E o que, que quer dizer que eu começo aqui? Então, criar narrativas para enganar a população não adianta. O Santa Casa hoje em dia, você entrevistou semana passada o presidente acho, de Santa Casa e falou para ti que tem um problema financeiro, né? Na Santa Casa, que é o custo do hospital 38 e entra 25, 26 milhões, então falta dinheiro. Blá, blá. Se eu, prefeitura, eu penso, se eu fosse prefeito, hoje, aqui, hoje, se eu fosse prefeito, eu falei para ele também, falei para Rosnei naquela época também, se eu fosse prefeito, eu ajudaria a saúde do município independente. Ah, eu vou mudar a diretoria? Esse golpe. Como eu te falo, ah, eu quero hoje modificar o prefeito. Ah, eu quero... Ah, o prefeito renuncia, vamos para novas eleições. Mesma coisa. Então, não podemos fazer atentado à democracia brasileira, atentado à democracia leulenciana, né? Quando só foi eleitos, né? Se, mesma coisa, eu falo, ah, alguns políticos vindo aqui, falando, ah, vamos trocar a diretoria. Então, eu pergunto, vereador, prefeito, eu quero pedir para vocês que renunciem amanhã. Tem motivo? Prova para mim, né, que a diretoria de Santa Casa está roubando. Aí é grave. Agora, porque eu não gosto, porque de outros partidos eu não queria, então tem que pensar, e por isso eu falo para a gente, tem que sair de ser assessor, né, pequeno, né, para ser administrador gigante, onde prega diálogo de verdade dentro do município. Ao contrário, eles têm um problema que ele acha porque 28% foi eleito, e renuncia, a gente faz eleições e faz 60% de novo. E, e a Santa Casa, o que, é que acontece? Precisa financeiramente ser apoiado pela prefeitura, porque a SUS, quando 95%, 97%, responsabilidade do governo federal, estadual e municipal. Ou toma porte financeiro ou para de interferir. Segunda parte, tem uma outra maneira, ele pode fazer isso aí, se ele quer resolver o problema de saúde. Faz intervenção. A caneta na mão dele para fazer a intervenção na Santa Casa e coloca o administrador que quiser. O prefeito de Canguçu, outro prefeito, o Vinícius, ele fez a intervenção quando a Santa Casa ia fechar e editou 14 milhões por ano dentro do hospital e resolveu o problema da saúde. Faz igual dele. E nosso Partido Liberal queremos que aconteça esse aqui no domicílio para melhorar a saúde. O político precisa parar de politicagem, né? E passar por cima dos egos e pensar no nosso município, né? Esse que eu entro
lá. A solução que o senhor acredita que existe para fazer a Santa Casa de São Lourenço ser viável financeiramente é a injeção de dinheiro do município.
Ela tem uma obrigação?
Não sei.
É porque o saúde três responsabilidades. Governo federal, estadual e municipal. Se governo federal e estadual não cobre, o SUS,
que
é quem complementa o município.
Eu disse aqui o presidente da Santa Casa, sim, que a cada mês falta 1 milhão de pagar as contas da administração.
Por isso que está te falando, em Canguçu também faltava 1 milhão. Em Belotas também mais, conforme o número de letras vai aumentar a falta, porque o governo federal e estadual não cobre. Eles querem saúde, mas não cobre. Então, os prefeitos responsáveis de alguns municípios, eles complementam. Aqui ninguém complementa. Não bota dinheiro ou nada na Santa Casa. Desde 2020.
Não, é não, só... não tem dinheiro aqui da Câmara de Vereadores,
250. Sim, a Câmara de Vereadores não dá cima para resolver. Uma montanha, 40% de salário, do um mês de salário dos funcionários, né? No um mês. Se fosse mensalmente, até acredito, tudo bem. Ajuda pouco, né? E isso que está te falando, né?
Exato.
Não é uma. Eu quero a população que entende, que me escuta, que o despesa de Santa Casa 38 milhões, né? Então, 100 mil, 200 mil, às vezes, ah, onde foi esse 100 mil, 200 mil? Ajuda, mas precisa de uma solução efetiva para o futuro, para sempre, para não parar todas as mesas. E o Bolsa Sinal, quem quer ajudar? Bem, nós, no Partido Liberal, esse ano temos previsão de emendas 750 mil para Santa Casa. de deputado Cirini, Marcelo Moraes e deputado Sanderson, e mais 250 para a reserva, o torno 1 milhão. A gente está ajudando nesse sentido.
Estão ajudando, mas não é a solução do problema.
Mas não é a solução, é ajuda. E quero frisar mais uma coisa, já está falando desse... Acho que bem claro ficou. Eu não faço o BART, não faço assim, mas eu penso desse jeito. O prefeito tem que começar a entender que nós estamos uma sociedade, tem que dar lugar. Eu não gosto desse aqui, tudo bem, não gosto também, mas não gosto daquele ser prefeito. Mas eu, ele é prefeito, né? Ele é prefeito, tem que saber que ele, de tudo lourencianos hoje em dia, não é só um partido só, ou meia dúzia de pessoas, de 28%.
É que o nosso tempo aqui é danado, deu para entender perfeitamente o que isso está querendo dizer. Eu, para terminar o assunto do dia, eu preciso de um posicionamento seu e eu só tenho 1 minuto para isso. O que o Trump fez com o Brasil, com o Lula, em favor do Bolsonaro, o senhor acha que é certo essa ação dele?
Mas tem uma outra coisa, um assunto muito pertinente hoje, aqui que atende nosso município, que é melhor a gente falar disso aqui antes, o viaduto. O viaduto, esse aqui é um assunto de momento
Deu dinheiro que tinha.
Cadê o dinheiro do governo federal? Eles falam que eles têm transparência, coisa, assumiu. Eu sei que eu acho que o prefeito, outro deputado, vem aqui. Nós vamos entregar em fevereiro o viaduto. Nós temos o governo federal na nossa mão.
É
eles que vêm explica para a população. Eu quero banar com o sabão dos outros, quando tem um problema, foge de responsabilidade. Eu quero saber, aqui, falando para toda a população laurenciana, quem vai indenizar o custo diário de município, né? A município?
Descontorno.
Porque cada um é um funcionário ou uma pessoa que trabalhador sai e entra na cidade, custo dele a mais R$ 20 a R$ 25 reais por dia, calculado. Fora de desgaste mental e aí demora. Ou seja, o cidadão, se faz uma 30 viagem por mês, R$ 600, tira de leite de filho dele, tira de investir na economia, tira de, e ainda ele tira para colocar. Quem vai indenizar? Nós estamos analisando juridicamente se a população pode acionar o município, o governo federal, para eles ressarcir a população, ressarcir o município, porque eles estão responsáveis. É irresponsabilidade. Estão tirando dinheiro da economia de São Lourenço do Sul, descaso com a população, e ainda bara, de repente, uma vez por tudo, olha quantos o produtor tem que vir para a cidade, eles vão para Canguçu, e olha quanto a economia está perdendo. E assume a responsabilidade de vocês, uma vez por tudo, porque a população precisa ser assistida, precisa retornar esse dinheiro para o município. Quem vai? Vem que me manifesta aqui. Esse aqui, Rui. Muito obrigado.
Mahamud Hammer, nosso convidado hoje, falando sobre política, administração da Santa Casa e botando a bronca para valer naqueles contornos e da obra que não termina nunca do viaduto de São Lourenço pela BR-116 e RS-265. Obrigado, bom dia, senhor.
Bom dia, obrigado.
São Lourenço Repórter. As informações que interessam à coletividade, sob o comando de Rui Fernando Hall, o comunicador a serviço da comunidade.